Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Paula.
E eu sou o Vinícius.
E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
No episódio de hoje, falaremos sobre as relações entre Brasil e Rússia. Receberemos a mestranda Daniele Macchio para nos explicar um pouco mais sobre a aproximação entre esses dois países e quais seus principais temas de convergência. Além disso, discutiremos sobre o posicionamento brasileiro durante a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia e sobre o papel dos BRICS dentro desse contexto.
O início das relações Brasil-Rússia é datado do ano de 1828, sendo o Brasil o primeiro país da América do Sul com o qual a Rússia estabeleceu relações diplomáticas.
De lá para cá, apesar de os dois países estarem muito afastados geograficamente, foram construídas iniciativas que aproximavam os interesses desses estados.
Em 2002, por exemplo, as relações entre Brasil e Rússia foram alçadas ao patamar de parceria estratégica, o que nos faz perceber que houve um reconhecimento da importância do vínculo existente entre essas duas nações.
Brasil e Rússia passaram por um aumento substancial em suas interações, tanto no plano bilateral quanto multilateral. No período compreendido entre 2002 a 2013, Vinícius Guttler da Rosa explica que esses países passaram a cooperar em áreas até então não exploradas, como defesa e espaço, e criaram uma concertação política inédita no sistema internacional, no marco dos BRICS.
Como explicado pela página do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a ideia dos BRICS foi formulada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neill, em estudos de 2001. Tal ideia fixou-se como categoria de análise nos meios econômico-financeiros, empresariais, acadêmicos e de comunicação. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento, propriamente dito, incorporado à política externa de Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, por ocasião da terceira cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, que adotou a sigla BRICS.
Além do status de parceria estratégica e no vínculo a partir dos BRICS, é importante lembrar que, em 2004, as relações entre Brasil e Rússia alcançaram um patamar de aliança tecnológica.
Em 2004, o Brasil recebe pela primeira vez a visita do presidente russo e, assim, o conceito de aliança tecnológica passa a ser adicionado na relação entre ambos os países. Foi nesse momento que a Rússia passou a apoiar a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU e o Brasil deu apoio à entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio.
Ademais, não podemos esquecer que a Rússia é o maior parceiro comercial do Brasil na Europa do Leste, conforme apontado pela página oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e que os dois países apresentam historicamente algumas agendas similares, como a defesa da reforma das estruturas de governança no Conselho de Segurança das Nações Unidas, no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial.
Mais recentemente, algumas notícias chamaram a atenção no que se refere às relações Brasil e Rússia.
Em 2019, o Brasil sediou a 11ª Cúpula dos BRICS, com o lema Crescimento Econômico para um Futuro Inovador.
Como resultado da reunião, foi criada a Declaração de Brasília, que traz, dentre outros pontos, o reforço do posicionamento dos países do BRICS em relação à necessidade urgente de fortalecer e reformar o sistema multilateral, incluindo a ONU, a OMC, o FMI e outras organizações internacionais. Os participantes da reunião ainda pontuam que trabalharão para tornar tais organizações mais inclusivas, democráticas e representativas, inclusive por meio de maior participação dos mercados emergentes e de países em desenvolvimento nas tomadas de decisão internacionais.
Após a cúpula, o presidente Jair Bolsonaro recebeu seu homólogo russo Vladimir Putin no Palácio do Planalto. Na ocasião, os mandatários conversaram sobre a remoção de entraves ao comércio de produtos do setor agropecuário e a diversificação da pauta comercial.
Ademais, segundo o Planalto, o presidente russo teria demonstrado interesse em novos aportes no setor de energia. Putin e Bolsonaro também reforçaram a disposição de aprofundar o intercâmbio em áreas como geolocalização, tecnologia espacial e biotecnologia.
Já na cúpula dos BRICS 2020, algo que se destacou nas relações Brasil-Rússia foram os elogios trocados pelos mandatários. No dia 17 de novembro, por meio de mídia social, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo no qual o presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogia as qualidades masculinas, a coragem e a determinação do seu homônimo brasileiro após o seu pronunciamento na cúpula dos BRICS, ocorrido no mesmo dia. Durante sua fala, Bolsonaro minimizou a gravidade da pandemia e Putin afirmou que o líder brasileiro foi um exemplo de relacionamento corajoso com o cumprimento de seu dever.
Em 2021, um dos principais assuntos ligados à Rússia foi o desenvolvimento da vacina Sputnik V. Em julho daquele ano, o governador do Piauí, Wellington Dias, presidente do Consórcio Nordeste na época e coordenador da temática Estratégia para a Vacina contra a Covid-19 do Fórum de Governadores do Brasil, assinou o termo de compromisso com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, de importação excepcional da vacina russa.
No entanto, o trâmite para a obtenção das vacinas não foi adiante. Em agosto, foi anunciada a suspensão da importação da Sputnik V. O comunicado aconteceu após a reunião entre o consórcio e o Fundo Soberano Russo. Isso teria ocorrido, pois não foi possível obter uma licença excepcional de importação e a Sputnik V não foi incluída no Plano Nacional de Imunização.
Por fim, ao chegarmos em 2022, é impossível não citarmos o posicionamento brasileiro durante as tensões envolvendo Rússia e Ucrânia. Em janeiro desse ano, antes da ida de Bolsonaro à Rússia, o presidente brasileiro afirmou que sua viagem a Moscou buscaria melhores entendimentos entre os dois países e melhores relações comerciais. Foi frisado também que o convite da viagem teria sido feito por Putin, o qual vê o Brasil como um dos mais importantes parceiros estratégicos da Rússia.
A viagem do mandatário brasileiro a Moscou chamou a atenção não apenas da mídia brasileira, como também do governo dos Estados Unidos. O governo norte-americano afirmou que o Brasil teria a responsabilidade de confrontar Vladimir Putin quanto ao avanço à Ucrânia, e também teria o dever de defender os princípios democráticos e proteger a ordem baseada em regras.
Além do governo dos Estados Unidos, o presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira também se posicionou em relação à visita. O representante frisou que um posicionamento brasileiro firme e contrário à invasão russa seria desejável pela comunidade.
Ademais, o presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil, Filipe Orenstein, também defendeu que Bolsonaro apresente uma postura forte contra as ameaças russas à Ucrânia. Porém, o vice-presidente Hamilton Mourão argumentou que a situação não diz respeito ao Brasil.
Após alguns dias do primeiro comunicado, o governo dos Estados Unidos voltou a falar sobre a visita de Bolsonaro à Rússia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se mostrou preocupado com a visita de Bolsonaro, afirmando que ela poderia sinalizar apoio a uma possível invasão russa na Ucrânia.
Não houve pedido formal pelo cancelamento da viagem, mas o secretário solicitou apoio brasileiro aos Estados Unidos na votação por uma reunião na Organização das Nações Unidas sobre Paz e Segurança na Ucrânia, que ocorreria no dia seguinte. Durante a conversa, Carlos França, ministro de Relações Exteriores do Brasil, argumentou que a visita do presidente não significaria a tomada de lados no conflito, possuindo exclusivamente o intuito de discutir relações bilaterais.
Mesmo com as pressões por parte do governo estadunidense, no dia 12 de fevereiro, por meio de entrevista a uma rádio, o presidente Jair Bolsonaro confirmou sua viagem a Moscou. Para Bolsonaro, essa viagem seria importante, pois seria um momento para tratar de assuntos relevantes para o seu país, como energia, defesa e agricultura. Por fim, ele contou que pedia a Deus para que reinasse a paz no mundo.
Já em Moscou, durante um encontro privado, o presidente Jair Bolsonaro falou a seu homólogo russo, Vladimir Putin, que o Brasil é solidário à Rússia, apesar de Bolsonaro não especificar a que aspecto manifesta solidariedade em um comunicado após a reunião. O presidente falou que é solidário aos países que empregam a paz. Além disso, o presidente brasileiro agradeceu ao convite de Putin, comentou das áreas de cooperação como segurança digital, defesa, energia e agricultura, em especial o comércio bilateral de fertilizantes, em negociações nas reuniões paralelas ao encontro e declarou que valores comuns são compartilhados por ambos, como a crença em Deus e a defesa da família.
Algum tempo após a volta de Bolsonaro ao Brasil, as tensões na região escalaram ao nível de uma guerra. No dia 21 de fevereiro, durante sessão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, o embaixador brasileiro no órgão, Ronaldo Costa Filho, defendeu um cessar-fogo imediato, bem como a retirada abrangente de tropas e equipamentos militares nos territórios de Donetsk e Luhansk. No entanto, Costa Filho não mencionou em seu discurso o presidente russo e evitou qualquer condenação específica à decisão russa de reconhecer os territórios e ocupá-los militarmente. Além disso, defendeu as leis internacionais e princípios como integridade territorial e terminou sua fala demonstrando preocupação com os indivíduos afetados com o conflito.
Já no dia 22 de fevereiro, por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores, MRE, pediu uma solução negociada para a crise da Ucrânia após a Rússia reconhecer as regiões de Donetsk e Luhansk como independentes da Ucrânia, e o presidente russo autorizar o envio de tropas para as duas regiões separatistas. Segundo a nota, o MRE informou que devem ser levados em consideração os legítimos interesses de segurança da Rússia e da Ucrânia e a necessidade de respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas. Além disso, afirmou que apela a todas as partes envolvidas para que evitem uma escalada de violência e que estabeleçam, no mais breve prazo, canais de diálogo capazes de encaminhar de forma pacífica a situação no terreno.
Como a guerra na Ucrânia apresenta diversas discussões, e com isso o posicionamento do Brasil passou a ser muito debatido na imprensa do nosso país, se torna inviável que citemos aqui todos os debates importantes que surgiram de janeiro de 2022 até o presente momento.
Por essa razão, recomendamos a leitura dos informes semanais produzidos pelo Observatório de Política Exterior, OPEX. Lá você pode encontrar mais informações sobre a evolução do posicionamento brasileiro frente ao conflito.
Assim, para concluir essa parte inicial do nosso episódio, conseguimos perceber que, apesar de a Rússia não ser tão comumente citada como Estados Unidos, China ou Argentina, quando pensamos nas parcerias do Brasil com outros países, o gigante euroasiático apresenta um papel importante dentro das relações exteriores do nosso país.
Além disso, foi possível perceber que, com a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, o relacionamento do Brasil com os dois países, principalmente com a Federação Russa, passou a ganhar mais espaço nos grandes veículos de imprensa.
E para conversar conosco sobre as relações Brasil-Rússia, recebemos no episódio de hoje a mestranda Daniele Macchio. A nossa convidada é mestranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e bolsista Erasmus Mundus no Programa de Mestrado na University of Glasgow. É bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia, com período de mobilidade na Universidade de Coimbra. Atua em pesquisas nas áreas de Segurança Internacional, Teoria das Relações Internacionais, Sociologia Política Internacional e Estudos Pós-Soviéticos. Além disso, é integrante dos grupos de pesquisa NEAI, o Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, do GES, o Grupo de Estudos de Conflitos Internacionais, e do GEDS, o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, no qual atua no Observatório de Conflitos. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, professora. É um prazer recebê-la aqui hoje.
Eu que agradeço o convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
Então, professora, para iniciar nosso diálogo, seria muito interessante se você pudesse nos falar um pouco da sua trajetória e como surgiu esse interesse pelos estudos pós-soviéticos.
Como a Paula já adiantou, sou graduada pela Universidade Federal de Uberlândia e eu sempre tive um interesse muito grande pela Rússia em termos de literatura, arte, então sempre foi um interesse pessoal. E durante a minha graduação, quando eu consegui a bolsa para fazer um período de mobilidade na Universidade de Coimbra, eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina que chamava Estado e Conflito no Espaço Pós-Soviético. E foi a primeira vez que o assunto, né, Rússia, ou então que todo o entorno do espaço pós-soviético foi abordado por uma disciplina que eu fiz durante a minha graduação. É claro que estudando relações internacionais, a gente passa por temáticas relativas à Guerra Fria, então a gente vai estudar um pouquinho alguma coisa sobre a União Soviética, sobretudo, uma questão outra relacionada à Rússia pós-soviética, mas nunca foi um tema central de nenhuma discussão ou de nenhuma disciplina que eu tinha feito até então. E quando eu consegui cursar essa disciplina em Portugal, acho que convergiu, né, o meu interesse pessoal por tudo isso e um novo vislumbre que me permitiu identificar novos caminhos para conseguir explorar esse meu interesse de um ponto de vista também acadêmico. E conforme eu fui estudando, não só ao longo da disciplina, mas também depois, eu comecei a me dar conta da grande lacuna que a gente tem no Brasil no que diz respeito não só a estudos pós-soviéticos ou estudos soviéticos, mas sobretudo em estudos de Rússia, né? Entender a Rússia um pouco para além daquele jargão mais clássico, daquele jargão mais bem conhecido de União Soviética, de Guerra Fria. essa lacuna muito grande, ela foi me incomodando cada vez mais quando eu comecei a me atentar um pouco mais para esses temas. E aí, durante a graduação mesmo, eu fiz o meu TCC, né, relacionado a isso. Então, na minha monografia, eu estudei a questão da Transnistria, a relação da Rússia com essa região separatista da Moldávia. E depois continuei trabalhando com isso de forma independente e também nos meus mestrados. Então, foi essa mais ou menos a minha trajetória.
Ah, muito interessante, professora, sempre saber um pouco mais, especialmente porque Vinícius está aqui nesse podcast, ele estuda a Rússia, então eu imagino que seja bem interessante para ele também conhecer mais sobre a sua trajetória. E falando um pouco sobre as relações mesmo entre Brasil e Rússia, a gente percebeu, conforme apontado pela Embaixada do Brasil em Moscou, as relações diplomáticas entre Brasil e Rússia foram estabelecidas em 1828, mas o escopo do relacionamento ampliou-se na década de 1980. Dessa forma, gostaríamos de perguntar qual a sua percepção sobre as relações históricas entre o nosso país e a Rússia e quais os temas de maior aproximação entre esses dois estados.
O primeiro ponto ao qual eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que é uma parceria ainda muito pouco explorada, né? Então, existe um potencial gigante de cooperação econômica, política, tecnológica, que ainda é muito pouco explorado, em certa parte por um desconhecimento do Brasil em relação à Rússia, né? Então, para tocar no assunto que a gente estava falando na pergunta anterior, justamente essa lacuna, essa falta de conhecimento técnico até, que o brasileiro, né, que o Brasil tem em relação à Rússia, de certa maneira compromete bastante o aprofundamento, né, dessas relações. E um outro ponto que eu acho muito interessante da gente ter em mente é que existem dois níveis da cooperação Brasil-Rússia. Existe o nível multilateral e existe o nível bilateral, claro. Qualquer relação internacional com qualquer país pode ser compreendido, dividido a partir dessa díade, mas quando a gente está tratando de Brasil e Rússia, essa divisão ela se torna especialmente interessante porque existe uma dicotomia muito grande entre ambas. Então, do ponto de vista multilateral, Brasil e Rússia vem aumentando muito sua cooperação. Então, a gente vê Brasil e Rússia aumentando diálogos dentro do escopo do BRICS, a gente vê Brasil e Rússia se apoiando em fóruns internacionais. Então, por exemplo, o Brasil foi um voto muito importante a favor da adesão da Rússia à OMC. A Rússia, desde 2005, mais ou menos, apoia o Brasil em sua tentativa de entrar para o Conselho de Segurança da ONU, né? Inclusive, ainda esse ano, o Putin voltou a reiterar o apoio russo. Brasil e Rússia votam de maneira razoavelmente alinhada em questões, por exemplo, ligadas a meio ambiente, a questões cibernéticas. Então, existe uma cooperação ou então uma aproximação no âmbito multilateral bastante interessante entre esses países. E essa aproximação ela começa a se fortalecer, sobretudo, durante o governo Lula. O Lula que, né, com Celso Amorim, à frente da chancelaria, que sempre tentou trazer justamente essa diversificação nas relações exteriores, mas também trazer uma posição de liderança do Brasil em determinadas questões, em determinadas searas internacionais, né? Então, o Lula, juntamente do Celso Amorim, eles trazem um Brasil que, do ponto de vista diplomático, internacionalmente falando, ele resgata muito daquela tradição que começa lá com Santiago Dantas, que começa com João Goulart. Eles promovem bastante essa busca por um Brasil que lidera grandes discussões internacionais, né? Por exemplo, o Brasil ele se torna uma voz muito importante num movimento chamado G4, né? Que é o movimento de países que pedem pelo reajuste, ou então pela reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil ele se torna aí, um líder muito importante em questões de discussão climática e de sustentabilidade na seara internacional. Então, esse contexto, né, de ambos os mandatos do Lula, eles realmente trazem um enfoque bastante grande dessa projeção brasileira internacional através de organismos multilaterais, sobretudo. As relações do Brasil com a Rússia, elas não devem, não podem ser entendidas única e exclusivamente a partir desses mandatos Lula, né? Existem aí várias questões que acontecem antes disso, mas eu acho que esse período é muito importante para a gente entender por que existe essa divisão tão grande entre o que é a relação Brasil-Rússia do ponto de vista multilateral e o que é a relação Brasil-Rússia do ponto de vista bilateral. Porque justamente criou-se, né, durante esses mandatos Lula, ou então resgatou-se e fortaleceu-se uma tradição do Brasil como um líder em organismos internacionais multilaterais bastante forte. E a Rússia entra muito nesse contexto justamente por conta do BRICS, principalmente, né? Então, a gente tem aí a formação e o fortalecimento do BRICS, a gente tem uma posição mais propositiva do Brasil na ONU, na OMC, no Conselho de Segurança da ONU, em diversos outros organismos, os quais a Rússia também é parte, e começou a ser promovido esse orquestramento, né? Então, esse alinhamento, que não é, de maneira alguma, um alinhamento irrestrito, né? Claro, é um alinhamento que tem suas limitações, mas essa tendência começou a se fortalecer bastante. Então, a gente tem não só um Brasil que, por exemplo, se alinha à Rússia em diálogos internacionais, mas a gente tem também o spillover, né, de toda essa questão para as relações bilaterais. Então, a gente tem Rússia e Brasil cooperando um pouco mais, ou então, pelo menos, assinando tratados de cooperação, sobretudo nas áreas tecnológicas, nas áreas aeroespacial, na área de defesa, que provavelmente hoje em dia são aí os três grandes pilares dessa relação. Então, esses países, eles têm cooperado bastante no contexto aeroespacial. Então, a gente teve o primeiro astronauta brasileiro que foi ao espaço, né? E isso se deu graças a uma cooperação estabelecida com a Rússia. A gente tem um projeto de modernização de satélites brasileiros feita em parceria com a Rússia e uma série de outras iniciativas que visam principalmente, né, desenvolver e aumentar a produção brasileira em materiais ligados aí à tecnologia aeroespacial, sejam satélites, sejam serviços de comunicação, enfim. E também existe uma parceria bastante grande, ou então que se quer bastante grande na área de defesa. Então, o Brasil começa a comercializar, por exemplo, helicópteros e outros armamentos com a Rússia também durante esses mandatos do Lula. A gente tem também um aumento de parcerias, um aumento de tratados ou de projetos em conjunto na área das ciências. Então, não só pensando em intercâmbios acadêmicos, mas também pensando aí em investimentos cruzados em áreas-chave de desenvolvimento científico e tecnológico. Porém, apesar de todas essas iniciativas que são muito importantes, que são muito legais, que devem ser celebradas e devem ser mantidas, existe uma limitação. Então, ao passo em que, do ponto de vista multilateral, a gente vê Brasil e Rússia cooperando e aumentando suas áreas de interação, a gente não vê esse mesmo nível de progresso nas relações do ponto de vista bilateral. Então, ainda que as iniciativas tenham se aprofundado e venham aumentando, sobretudo nessas áreas que eu falei, a gente não tem, por exemplo, um aumento expressivo de comércio entre esses países, a gente não tem ainda um nível expressivo de intercâmbio universitário e acadêmico. Então, existe uma limitação muito grande no aprofundamento e no refinamento dessas iniciativas bilaterais, né? Daí essas limitações das quais eu falei. Parece haver um impedimento para que essas relações entre Brasil e Rússia no âmbito bilateral avancem da mesma maneira que elas vêm avançando do ponto de vista multilateral. E eu chamo a atenção para um outro aspecto nesse sentido aqui, que é justamente essa quebra de governo, nessa quebra de regime que o Brasil tem. Então, com o fim dos mandatos do Partido dos Trabalhadores, depois quando Michel Temer e depois Bolsonaro assumem, existe um arrefecimento dessas iniciativas que estavam sendo feitas de maneira um pouco mais expressiva durante os mandatos Lula e Dilma, sobretudo durante o mandato Lula, né? E é claro, a gente está falando de cooperações, de parcerias que dizem respeito a setores extremamente importantes, mas que demoram para demonstrar resultados, né? Então, a gente sabe que desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, não acontece em alguns poucos anos. São questões de médio longo prazo que devem ser tratadas por muito tempo até que, de fato, sejam sentidas, né? Então, essa quebra, não necessariamente esse rompimento, mas essa mudança de foco que os governos Temer e Bolsonaro fazem em relação à Rússia, então, sobretudo durante o mandato do Bolsonaro agora, a gente tem visto uma retomada muito grande nas relações com os Estados Unidos e um foco um pouco menor em relação à Rússia, esses projetos eles perdem um pouco o fôlego, que era um fôlego necessário nesse período inicial para que eles pudessem, né, de fato, se estabelecer em bases sólidas para daí, então, seguir aprofundando, não se aprofundando, mas também gerando, abrindo novas portas, né, para que outros projetos sejam estabelecidos entre ambos os países. Um último ponto que eu acho interessante comentar nesse sentido é um pequeno grande impasse entre os objetivos russos e brasileiros. Brasil e Rússia, quando a gente pensa em relações bilaterais, eles tradicionalmente funcionam ou operam de maneira um pouco diferente. Então, o Brasil, sobretudo no que diz respeito a relações que visam desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de ciência, seja ela uma tecnologia, uma ciência militar, uma tecnologia, uma ciência produtiva, o Brasil ele sempre tenta priorizar parcerias, ou seja, ele não quer importar simplesmente algo já pronto. Claro, em muitos setores é o que a gente ainda faz, mas existe uma iniciativa, existe uma vontade do Brasil de estabelecer projetos cooperativos. O Brasil entrando na produção em parceria com um outro país que tenha a matéria-prima necessária, ou então que tenha o know-how, né, a tecnologia de fato. E eu acho que a Coronavac, por exemplo, né, a produção brasileira da Coronavac é um grande exemplo dessa parceria, né? Então, existe uma parceria não necessariamente 50-50, né, 50%, 50%, mas existe a inclusão do Brasil nessa cadeia produtiva, né? Isso é muito importante, porque permite que o Brasil tenha não só acesso a novos mercados e aprofunde sua relação com determinados países, mas é muito importante para que a gente consiga ter mais know-how em produções específicas, né? Então, essa troca de conhecimentos ela é sempre muito profícua. Então, o Brasil, na medida do possível, tenta privilegiar acordos e tratados que funcionem nessa maneira. Já a Rússia, ela, em geral, é um pouco temerosa em participar desse tipo de lógica de cooperação, né? Então, sobretudo no que diz respeito ao setor bélico-militar, a Rússia ela é sempre muito receosa de compartilhar a sua tecnologia, né? Então, a gente viu isso, por exemplo, entre as trocas comerciais de armamento entre Rússia e China. Então, no começo, Rússia era extremamente temerosa de que os chineses tivessem acesso à tecnologia necessária para a produção dos armamentos russos e, através de engenharia reversa, conseguisse produzir armamentos iguais ou ainda melhores. E a gente vê essa preocupação da Rússia em diversas questões. Então, esse é um pequeno impasse que, claro, pode ser superado, deve ser superado, mas que, no momento, ainda tem aí um papel razoavelmente negativo no estabelecimento de uma cooperação um pouco mais bem estabelecida entre o Brasil e Rússia, né? Pensando aí em produção de conhecimento conjunto, em desenvolvimento de tecnologia de maneira conjunta também.
Perfeito, professora. Acho que foi um panorama fantástico sobre a relação entre os dois países. E no ano de 2022, a gente viu uma escalada, né, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E muito se discutiu sobre o posicionamento dos países acerca desse assunto. E o Brasil foi um deles, principalmente devido à visita de Bolsonaro a Moscou esse ano. Então, dessa maneira, como você avalia o posicionamento brasileiro até agora frente à guerra da Ucrânia?
Para a gente analisar um pouco melhor como o Brasil tem se posicionado em relação à guerra, é preciso analisar dois universos, claro, de muitos dos muitos que existem. Acho que a gente tem que pensar do ponto de vista prático, pragmático, e do ponto de vista discursivo e narrativo, que existe aí um descompasso entre esses universos na maneira com que o Brasil, sobretudo com que o Bolsonaro, vem lidando com a situação. Então, do ponto de vista oficial, digamos assim, né, aquele que o Palácio do Planalto, até que o Itamaraty dizem ser o posicionamento oficial do Brasil, a gente tem a neutralidade, né? Então, nós temos o Bolsonaro falando diversas vezes sobre a necessidade do Brasil se manter neutro nesse conflito. A gente tem um Itamaraty também que demora um pouco a engajar em votações relacionadas à guerra. Então, existe um pano de fundo, ou existe uma narrativa principal que preza pela neutralidade do Brasil em relação à guerra. Quanto a isso, eu acredito que haja, sim, uma lógica por trás disso, e acho que a gente pode olhar com bons olhos essa dita neutralidade, porque o Brasil depende muito da Rússia, né? Ainda que na minha resposta anterior eu tenha dito que o comércio entre ambos é muito pequeno, existe um comércio muito importante, apesar do volume do comércio não ser tanto, existe um comércio muito importante que é o comércio de fertilizantes. E quando a gente pensa na estrutura econômica do Brasil, né, nossa principal atividade econômica é ligada ao agronegócio. Então, nós dependemos desses fertilizantes para manter uma produtividade que garanta uma balança comercial favorável para o Brasil. Isso é importante em termos macroeconômicos. E hoje em dia, estima-se que mais ou menos 80% de todo fertilizante usado no Brasil vem da Rússia. Isso é uma quantidade super expressiva. E um outro mercado, digamos assim, um outro possível exportador que poderia suprir essa necessidade brasileira, por exemplo, seria talvez a Ucrânia, que também é um grande produtor de fertilizantes e de grãos, assim como a Rússia, e, enfim, que se encontra nesse mesmo conflito, né? Que se encontra nesse mesmo contexto. Então, acredito que a manutenção dessa neutralidade, ela pode sim beneficiar os objetivos brasileiros, né? Porque é claro que em um contexto como esse, se o Brasil se coloca diametralmente oposto à Rússia, ou então se ele corrobora essa rivalidade optando pelo lado do Ocidente, por exemplo, com certeza algum tipo de sanção ou então algum tipo de movimento poderia vir da Rússia em relação ao Brasil, sobretudo no que diz respeito a esses fertilizantes. Então, na teoria, também concordo com essa neutralidade, porém, não é muito bem o que vem se vendo na prática, né? Por isso que eu disse que a questão discursiva, ela é muito importante. Por quê? Ainda que essa seja a posição oficial e ainda que o Brasil até venha votando contra ou então se abstendo em algumas votações relacionadas, por exemplo, à condenação de crimes de guerra pela Rússia na Ucrânia, então o Brasil já se posicionou votando contra, né? E também fez uma série de discursos na ONU, em alguns outros fóruns, reiterando o respeito à soberania da Ucrânia, reiterando o seu interesse pela paz. Tudo isso é muito importante, né? Porque também, ainda que o Brasil não possa se dar ao luxo de perder essa parceria, ou então de prejudicar essa parceria com a Rússia, o Brasil também não pode se dar ao luxo de prejudicar as suas relações com os Estados Unidos, que continua sendo um player muito importante dentro da agenda de política externa do Brasil. Então, é preciso manter uma posição bastante cautelosa para não desagradar demais nenhum dos dois lados, né? Porque senão a resposta poderia ser potencialmente bastante negativa, seja ela vinda dos Estados Unidos, seja ela vinda da Rússia ou então até possivelmente da China. Porém, o que a gente tem visto na prática é uma neutralidade ambígua. Eu li esse termo em alguma entrevista com algum analista que, infelizmente, eu não lembro quem era, mas a gente vê uma neutralidade ambígua. E o que a gente quer dizer com isso, né? O que eu quero dizer com isso? É que, ainda que esse seja o discurso oficial, o Bolsonaro, ele parece não necessariamente fazer a transição do discurso à prática de maneira perfeita, né? Então, a gente tem Bolsonaro visitando a Rússia no começo desse ano, na véspera praticamente do início da guerra, né? Então, claro, a guerra ainda não existia, mas era um período de tensões altíssimas, era um período em que era, de fato, muito delicado que qualquer chefe de Estado fosse visitar a Rússia, né? Quando a gente fala de diplomacia, é importante lembrar que esses simbolismos são extremamente fundamentais, são extremamente importantes. Então, visitar um país que se encontra aí no centro de várias tensões ligadas à Ucrânia, ligadas à OTAN, ainda que não existisse guerra, é uma sinalização não clara, mas bastante tácita, de um possível alinhamento, seja ele ideológico, seja ele valorativo. Então, isso aponta para uma direção oposta daquela dita neutralidade que o governo tenta justificar, que o governo a todo momento reitera. E ao longo de todo esse tempo, né, desde o início da guerra, a gente vê o Bolsonaro eventualmente tecendo elogios ao Putin, estão dizendo que as conversas com ele são sempre de altíssimo nível. A gente vê alguns elementos do âmbito discursivo que parecem não necessariamente fazer jus à neutralidade, mas parecem, de certa maneira, corroborar uma aproximação, digamos assim, do Putin, do Kremlin, de todo o regime político russo. Então, o que eu tenho a dizer, né, depois de tudo isso, sobre o que a gente vê acontecendo em relação ao Brasil e Rússia e Ucrânia, é justamente isso. A neutralidade, ela é boa, ela pode ser muito bem utilizada pelo Brasil, mas para que ela, de fato, seja benéfica para a nossa política externa e para a nossa política doméstica, é preciso que ela seja acompanhada da prática, é preciso que ela seja acompanhada do discurso. Então, é preciso haver um alinhamento entre todas essas questões, né? Então, é preciso falar oficialmente, como o Planalto vem falando, mas é preciso também que os políticos tenham um discurso muito bem alinhado, é preciso que haja um posicionamento muito bem alinhado em fóruns internacionais, porque senão podem existir algumas falhas, algumas ambiguidades que acabam por desacreditar aquilo que o Brasil de fato pretende, né? Então, por exemplo, só para concluir a minha fala, o Putin parece estar muito feliz com a posição do Brasil, tanto que em abril voltou a apoiar a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. A gente já não vê uma postura tão amigável do lado do Biden, por exemplo. Então, os Estados Unidos não têm sido exatamente bonzinhos ou simpáticos ao Brasil. Então, acho que esse é um termômetro muito importante para a gente ver aonde o Brasil tem se colocando e que tipo de neutralidade é essa que o Brasil vem desenvolvendo em relação à guerra? Ela poderia, sem dúvida, ter sido ou estar sendo orquestrada e colocada em prática de uma forma bastante diferente e bem mais benéfica.
Professora, chegamos agora à nossa última pergunta da entrevista. Ainda no contexto da guerra da Ucrânia, recentemente observamos um grande esforço da Rússia em busca de alternativas para contornar as sanções econômicas impostas. E nós gostaríamos perguntar, em sua visão, quais são os impactos que esse contexto pode trazer para os BRICS, no qual o Brasil está incluído?
Excelente pergunta. Eu vou começar a minha resposta falando algo que acho que é muito importante. Acho não, né? É muito importante para o contexto do BRICS, que é justamente a relação da Rússia com China e Índia nesse contexto que a gente vem vivendo, né? Então, assim como em 2014, quando a Rússia anexa a Crimeia e várias sanções são impostas à Rússia e a Rússia aumenta sua parceria com a China, a gente vê a mesma lógica acontecendo novamente. A gente vê uma Rússia que cada vez mais se aproxima da China e agora não só da China, mas cada vez mais se aproxima da Ásia como um todo. Lá em 2014, quando a parceria sino-russa ela começa a ser muito mais fortalecida, sobretudo por conta das sanções impostas pelo Ocidente, a gente vê China e Rússia atingindo recordes de comércio externo entre ambos, recordes de exportação, recordes de importação, e esses recordes eles vêm crescendo ano após ano, praticamente. Hoje em dia já está acontecendo de novo, né? Então, as trocas comerciais entre eles vêm atingindo recordes a todo mês, praticamente. Então, China vem importando cada vez mais da Rússia, Rússia vem dependendo cada vez mais da China, China vem investindo cada vez mais na Rússia, sobretudo em questões de infraestrutura. Então, o nível de investimento da China no leste russo, aquela região que faz fronteira com a Mongólia, o sul, sobretudo, vem aumentando de forma exorbitante. Então, China começa a prestar ainda mais atenção nos projetos de construção de novos dutos nessa região russa. A gente vê uma parceria florescendo cada vez mais. Claro, novamente, não é uma parceria sem limitações, é uma parceria que tem um limite, mas uma parceria que ainda tem muito a crescer até que esse limite esteja alcançado, e essa guerra de agora vem fazendo com que isso aconteça cada vez mais. Então, a guerra vem empurrando a Rússia cada vez mais em direção à China, algo que vem acontecendo já desde 2008, sobretudo desde 2014. Porém, desde que essa parceria sino-russa começa a se aprofundar, o Putin ele sabe muito bem que é preciso diversificar suas parcerias e não corroborar uma relação assimétrica, que é a relação entre Rússia e China, e aumentar ainda mais seus níveis de dependência em relação à China. Então, desde 2015, mais ou menos, Rússia vem tentando diversificar suas parcerias na Ásia, sobretudo com a Índia, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma Índia que atualmente tenta manter uma certa neutralidade, uma Índia que não tomou partido de forma muito pública, né? A gente vê também algumas medidas ou algumas decisões, algumas posturas da Índia que parecem indicar uma certa aproximação da Rússia, mas a gente também sabe que Índia, sobretudo por conta do Paquistão, tem aí suas preocupações em relação aos Estados Unidos, então é óbvio que não seria um alinhamento irrestrito ou muito explícito com nenhuma das partes, mas a gente tem uma Índia que vem importando muito mais da Rússia ao longo dessa guerra. Então, a Índia aumentou muito suas importações de grãos, suas importações de fertilizantes e que mantém suas importações de armamento, né? Então, a força militar indiana, hoje em dia, ela depende muito da produção bélica russa. E justamente por isso, a Índia ela tem não só um interesse muito grande em manter e aprofundar sua parceria com a Rússia, mas uma ressalva bastante forte de se colocar contrária a tudo que vem acontecendo em relação à Ucrânia. E eu falo agora de China e Índia porque são ambos também parte dos BRICS, e a gente vê uma Rússia aumentando sua cooperação e suas relações bilaterais, tanto com China quanto com Índia, nesse contexto. Então, acredito que esse é um ensejo para a gente talvez entender um possível fortalecimento dos BRICS e talvez, agora eu vou ser bastante ambiciosa na minha fala, talvez uma reformulação dos BRICS. Justamente porque, enquanto a gente vê essa parceria russo-chinesa, essa parceria russo-indiana se aprofundando e atingindo níveis bastante maiores agora, a gente vê um Brasil que mantém essa postura ambígua em relação ao conflito, né? Esse Brasil que ainda tem dificuldades em alavancar cooperações bilaterais com a Rússia, e a gente vê uma África do Sul que já há algum tempo vem sendo contestada pelos próprios BRICS, né? Então, os próprios membros do bloco já há algum tempo se questionam a respeito da continuação da África do Sul no bloco ou não. Alguns analistas já até chamam de BRIC, não mais BRICS, né, em relação a isso. Então, já é uma questão que vem sendo um ponto de interrogação há algum tempo. E agora, com essa guerra, né, o que eu entendo é que a tendência é justamente essa orientação ainda cada vez maior da Rússia em direção à Ásia. Então, uma continuação dessas boas relações com a China, um aprofundamento dessas boas relações com a Índia. E, para além disso, a gente tem uma coisa muito importante, que é justamente essa questão multilateral. Então, tanto a Rússia quanto a China, elas sempre tiveram um discurso crítico, um discurso de modernização de instrumentos de governança global muito forte, né? Então, a China mesmo, por exemplo, ela nunca apresentou uma proposta de nova ordem global, de nova ordem mundial. Ela sempre vem tentando, né, se colocar como uma grande nova liderança, né, que possa aí reformular alguns instrumentos desses mecanismos de governança global. Por exemplo, a gente vê aí as pressões a respeito da reforma do Conselho de Segurança. Então, a gente vê a China também apostando em outros organismos multilaterais que não esses clássicos modelos ocidentais, né? Então, a gente tem a China cooperando cada vez mais com a ASEAN, e a Rússia na mesma toada, né? Então, a gente tem a Rússia tentando emplacar a União Eurasiana cada vez mais. Nós temos a Rússia cada vez mais se lançando, se projetando e tentando se aliar a novos instrumentos multilaterais fora do Ocidente. E nesse contexto, eu acho que o BRICS tem tudo para ser uma nova grande opção para que não só a Rússia, mas também a China consigam, de repente, melhorar ou então criar uma nova forma de projeção internacional para dar continuidade aí a seus grandes projetos políticos. E nesse contexto, o BRICS, sem dúvida, é uma opção incrível nesse contexto de aproximação de Rússia com China, de Rússia com Índia. China e Índia têm lá suas ressalvas em relação ao outro, né, por algumas questões territoriais, mas são ambos países também extremamente pragmáticos, que com certeza entendem já o valor desse orquestramento, o valor dessa formação política que são os BRICS. E só para finalizar, né, quando eu disse da talvez uma reformulação no BRICS, é justamente a gente ver o que vai acontecer com o Brasil nessa iniciativa, né? Então, o Brasil, será que apesar de tudo apesar da posição do Brasil em relação à guerra, apesar da limitação do Brasil em relações bilaterais com a Rússia, será que ele vai continuar sendo entendido por esse grupo de países como um parceiro estratégico, como um parceiro interessante para continuar sendo parte dessa iniciativa, né? Eu acredito que tem tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, porque, querendo ou não, o Brasil é o representante da América Latina, né? Outra região de extrema importância, sobretudo para a China. Então, eu acredito que existem, sim, interesses em manter o Brasil nesse novo BRICS, se eu posso chamar dessa maneira, que começa a se formar aí no contexto da guerra.
Perfeito, professora. Eu queria mais uma vez reforçar o agradecimento de Paula, por você ter a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado e principalmente reforçar que quem escutar esse episódio pode ter certeza que vai sair conhecendo muito mais da Rússia do que quem não escutar, inclusive. Então seria interessante que todos escutassem.
Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Precisando, é só me chamar. Estou super aberta, espero que possa ter ajudado aí quem estiver ouvindo ou já tenha ouvido a entender um pouquinho mais tudo isso que está acontecendo no mundo.
Então é isso, chegamos ao fim de mais um diálogo de política exterior, esperamos que tenham gostado.
Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do Apex, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.
Até a próxima!